Agora, agora, agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Programa Agora. Um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgate. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora.
Look for the good in everything.
Olá, sejam muito bem-vindos. Sejam mesmo muito bem-vindos a este programa que está na semana do solstício. Não só do eclipse da lua, mas também do eclipse solar. É um momento mágico e o programa de hoje também. Fique connosco com este tema que eu venho já a seguir dizer quem são os convidados. Entretanto, já sabe, pode ir à página do Facebook do programa agora e partilhar o link para aquele que mais gosta. Este é um dos modos do programa de hoje e de sempre do agora, que procura sempre novos modos de vida e novas formas. Hoje vamos ter, como sempre, muitos convidados. Convidados que estão a espalhar o sonho, a alegria e a unidade, projetos interessantíssimos, projetos maravilhosos, que para quem já acompanha as páginas do Facebook, a minha, Ana Margarida Forte, bem como o Facebook do programa Agora, já sabe quem são. Mas ainda está a tempo de convidar e, inclusivamente, hoje os nossos convidados necessitam da vossa participação. E sabem porquê? Vamos começar com... Kadesh. O Kadesh está a residir na Islândia, como eu, e organiza pela primeira vez, e isto mostra que a Islândia também está a abrir a estes eventos, o primeiro festival de verão. É um primeiro festival em que vai reunir quase cerca de 40 professores e facilitadores na área de desenvolvimento pessoal integrado. Terá desde meditações, yoga, dança e muitas outras formas de autoconhecimento e empoderamento. Ele vai estar connosco. A nossa conversa vai ser em inglês. Vocês têm o link para aceder a todas as atividades e professores que estarão presentes na Islândia desde o dia 18, que já passou até o dia 20, e portanto este programa vai continuar a ser ouvido durante a semana, bem como em data posterior, mas pelo menos vão ficar com o registro e saberem que quero agora, que está em contacto, e eu, com vários terapeutas a nível mundial, nesta ativação desta energia que é muito especial no dia 20 e 21, e não só em todo este ciclo, bem como o próprio Kadesh vai falar nisso, porque vão ser ativadas várias cerimónias e vários momentos durante este evento. Portanto, se não está na Islândia, se não veio, conecte-se com agora, partilhe esta energia, porque a ressonância vai chegar lá. Mas não só, vamos ter o espaço Natureza Combustível com a doutora Alexandra Azevedo, que nos vai trazer uma temática extraordinária. Nós estamos sempre a apostar na saúde plena, no conceito de saúde plena. Têm aparecido aqui muitos conceitos, todos no mesmo sentido, e há um dos conceitos que ela vai falar que é One Health. E para isso, para abordar este conceito, vai falar também da importância de podermos ativar e eliminar o que nos pode conduzir a um conjunto de estados do nosso mundo, bem como no caso do campo. Fique muito atento porque é uma partilha extraordinária. E um dos nossos especialistas, também já muitas vezes convidado, é o Dr. Flávio Ferreira. O Dr. Flávio Ferreira é um especialista em alergia e imunologia. Está a criar uma formação online muito especial, que eu vou convidar também ao Facebook do Agora e ao YouTube para saberem mais. Para seguirem também o Instagram do Dr. Flávio Ferreira, porque ele dá sempre dicas e orientações. E um dos pontos fundamentais tem exatamente a ver com isso que eu estava a falar ao longo do início do Agora. Imunidade. Várias formas de imunidade. O que é que está ao nosso alcance imediato, seja em qualquer parte do mundo, seja em qualquer forma, o que é que nós podemos fazer, e bem como muitas novidades. Então, Flávio vai trazer muitas novidades até outubro. Continua connosco. E vamos dar já início à primeira intervenção do Agora. É uma intervenção muito especial, porque mais uma vez vou convidar a que o mundo se una para apoiar mais uma pessoa e, neste caso, um projeto muito, muito especial. O som de fundo, quer desta entrevista, quer do que estamos a ouvir agora, que é o tema Os Piratas das Caraíbas, é um dos temas tocados pela Orquestra Filarmónica de Braga e dirigida pelo maestro Filipe Cunha. É com muito gosto que teremos aqui o maestro Filipe Cunha. Filipe Cunha é maestro da Orquestra Filarmónica de Braga e luta por um lugar no concurso mundial. Dirige a Orquestra Filarmónica de Braga, está entre os melhores do mundo no concurso World Music Competition, tendo sido selecionado entre milhares de candidatos. Agora, precisa do nosso apoio do nosso voto para seguir em frente até à final e daqui o agora e eu estarmos a contribuir desta forma para conhecermos melhor o percurso, a maestria deste homem, deste maestro que leva a música a todos os cantos do mundo, bem como o nome de Portugal. Foi com a Sinfonia número 1 de Beethoven que o maestro Felipe Cunha, que dirige a Orquestra Filarmónica de Braga, se apurou para o concurso World Music Competition, tendo sido selecionado, como eu já disse, entre milhares de candidatos. Ora bem, o júri é constituído por distintas personalidades de música clássica, maestros e solistas, e vamos saber um pouco melhor, ele vai-nos contar na primeira pessoa como é que isto tudo aconteceu e quais são as perspectivas e como é que nós todos nos podemos unir e apoiar para termos aquele que já é reconhecido entre os pares, e nada melhor do que este reconhecimento, como o melhor entre os melhores maestros de música. Felipe Cunha. Muita alegria e mesmo muita gratidão, porque o maestro é muito paciente, que tenho aqui o maestro Felipe Cunha. Muito bem-vindo, maestro. Muito obrigada. Em nome de todos os ouvintes do Agora que estão espalhados pelo mundo inteiro. Bem-vindo.
Muito obrigado. Saúde desde já a toda a plateia que nos ouve e à Ana. Obrigado por esta oportunidade.
Maestro, de nada. Em primeiro lugar, eu gostaria muito, porque pode ser que a sua história possa ajudar as outras pessoas, porque o programa é ouvido por todas as idades e por vários setores, das várias sociedades e dos vários países. Como é que foi este encontro com a música? E como é que descobriu essa necessidade de ter a música na sua vida? Aquele momento que sentia que o preenchia completamente?
A música na minha vida entrou quando eu era muito novo. Havia uma banda filarmónica na minha terra natal, que é Banhelas, Conselho de Caminha, distrito de Viana do Castelo, e eu desde cedo que via a banda a passar, não é, na rua, e logo me entrou o chamado bichinho pela música. E quando pude, aos 7 anos, ingressei na escola de música da banda e aos 9 já estava a tocar na banda. Portanto, foi uma alegria muito grande eu ingressar na banda. É onde estive durante muitos anos, quase 30, porque depois, entretanto, eu fui estar para fora e deixei de ter disponibilidade, mas de facto foi desde pequenito e já no âmbito da música clássica, neste caso mais filarmónica, mas já dentro da música clássica.
Isso foi uma entrada direta, maestro, porque há muitas vezes que nós vamos por vários caminhos e na altura percebeu logo qual era o instrumento, por exemplo, que conectava, havia alguma sonoridade ou foi descobrindo ao longo do tempo?
Fui descobrindo, de facto, na altura as condições não eram as atuais e não havia muitos instrumentos disponíveis e nós tínhamos que aprender aquele que tivesse livre. E na altura foi o clarinete. Eu até nem gostava muito do clarinete, mas depois aprendi a gostar e toquei mais de 25 anos clarinete. Cheguei a solista e, enfim, fiz uma carreira enorme com o clarinete. Mas depois, quando mais tarde, uns anos, eu voltei à música, e digo voltei e eu já explico porquê, quando voltei à música, terminei os meus estudos com a flauta transversal, que era um instrumento de eleição quando eu era mais jovem, mas que não havia disponíveis e não havia condições para comprar, porque naquela época os instrumentos eram muito mais caros e as pessoas também tinham menos posses. Eu digo o meu regresso porquê? Porque eu estudei música até aos meus 18 anos, mas estudei e fiz a escolaridade normal. E depois disso fui para a universidade tirar outro curso que não música. Tirei relações internacionais e depois trabalhei nesse ramo durante 10 anos até que a paixão chamou por mim e voltei para a música e desde então, já lá vão mais de 10 anos, que me dedico só à música.
Eu quero lhe agradecer fazer essa ponte, porque não foi combinado. E esse sonho de menino que lá estava é muito pertinente neste momento de quarentena. Há muitas pessoas que estão a ser convidadas a resgatar os sonhos e até criar novas dinâmicas na sua vida. Foi para o mundo e depois voltou para a música. Mas é muito curioso, porque o sopro sempre foram os seus instrumentos de eleição, então.
Sim, dentro da música clássica eu toquei clarinete e saxofone e terminei todos os meus estudos e hoje em dia sou professor de flauta transversal. Entretanto, também fiz alguma formação nos instrumentos de corda mais tradicionais e tive alguns ingressos na música tradicional, que também gosto muito, e a música popular portuguesa, com guitarra, bandolim e cavaquinho. E, portanto, esses instrumentos também são... também fiz formação nesses instrumentos e também dou algumas aulas desses instrumentos. Agora, cada vez menos, porque me dedico à direção da orquestra e cada vez tenho menos tempo para dar aulas e já tenho abandonado algumas escolas porque não tenho tempo.
É isso mesmo. Essa é uma das outras dinâmicas. Depois de um aluno apaixonado, virou um professor e um mestre. Hoje dirige outros jovens e outras pessoas. Que conselho, que orientação, que dica, que convite, não só para as crianças, para os jovens, mas também para os adultos, para terem este contacto com a música, que sugestão é que poderia dar agora, maestro?
Neste momento, eu acho que nós devemos procurar, temos muitas fontes na internet para procurarmos a música, neste caso a música clássica, e cada vez temos melhores ferramentas para ouvirmos e para gostarmos deste estilo, porque de facto hoje em dia já há muitas academias, muitos conservatórios, há muitos jovens a trabalhar. Eu trabalho com jovens, nós na Orquestra Filarmónica de Braga, que eu dirijo, são 60 jovens, a média de idades é muito baixa, porque são quase todos recém-licenciados e alguns professores, outros até ainda estão a acabar o curso e tal. Aquela média de idades entre os 20 e os 30, digamos assim, são 60 pessoas nessa área, nesse campo de idades. E, portanto, a todos os jovens eu digo, se gostam e se têm essa paixão, trabalhem muito, estudem muito, porque há lugar para todos, para os bons, de certeza que encontrarão o seu lugar.
E cada vez mais, maestro, houve aqui uma altura muito desafiante em Portugal, claro que percebemos que agora também vai acontecer, mas muitas vezes para se dedicar a essa paixão e mesmo ao estudo teríamos que ir lá fora. Hoje em dia já não é assim, há muitas estruturas que foram recuperadas, vamos ver com o que é que vai acontecer agora. E há muitas escolas de música, não é? Que muitas vezes, como disse muito bem, podemos começar por um instrumento e depois ir por outro.
É verdade. Felizmente, em Portugal, nos últimos 30 anos, 20, 30 anos, houve uma proliferação muito grande de conservatórios, academias de música, escolas profissionais de música, e, portanto, isso aí permitiu um avanço enorme, uma evolução muito, muito grande. Eu recordo-me, quando era mais novo, nós só tínhamos uma academia de música em Viana do Castelo, que ficava longe de casa. O primeiro conservatório que nos aparecia já era no Porto, portanto tínhamos que andar 100 e tal quilómetros para fazer esses estudos, e muitas vezes não havia condições, nem havia posses para os alunos irem.
Sim, esses 100 e tal quilómetros eram mesmo muito longe, não é como hoje em dia.
Não havia autoestrada.
Exatamente.
E hoje em dia, felizmente, acho que as escolas foram até aos alunos e não ao contrário. Portanto, isso aí fez com que houvesse uma evolução muito grande e é muito positivo para o nosso país.
E como é que é ter um diamante em bruto à sua frente? Porque como maestro é lógico que alguns já têm formação quando chegam às suas mãos, mas depois como é que é encontrar aquele diamante, porque todos seguramente são maravilhosos, mas quando há aquele empate, quando há ali um que se destaca, como é que é ser mentor desses jovens ao longo destes anos que têm sido maestro?
É uma sensação muito boa, de facto é muito gratificante nós vermos os alunos a crescer E eu digo-lhes sempre, eu digo sempre aos meus alunos, eu quero que um dia toques melhor que eu. Não quero ser eu a tocar melhor, não. Quero que um dia o aluno toque melhor que o professor, que é sinal que o professor é bom.
Exatamente, é sinal que o mestre é mesmo muito bom. Superar o mestre.
E, portanto, é sempre isso que eu lhe digo. A relação aos músicos que me chegam em termos de direção e de orquestra é muito gratificante trabalhar com jovens que vêm com aquela sede de trabalho e de resultados e que permite facto que haja um trabalho muito intensivo, mas ao mesmo tempo muito gratificante e muito giro. Eu lembro que nós, no ano passado, fizemos uma digressão na orquestra, fomos 60 pessoas para a China. Ainda não havia isto do Covid, não havia o vírus. Tivemos quase 3 semanas, andámos em digressão pela China a fazer concertos, fizemos concertos em 7 cidades, sempre com os auditórios cheios, sempre com o público muito efusivo a aplaudir-nos e a pedir-nos autógrafos no final e fotografias. Ficávamos horas, às vezes, depois dos concertos, tínhamos que chamar seguranças e tudo, mas era até gratificante e engraçado ao mesmo tempo, que era uma coisa que aqui não era costume.
Em Portugal já começa a ser, mas em muitos países está mesmo equiparado àqueles ídolos pop, arrastam multidões e as pessoas têm essa paixão, essa vivência enorme. Diga-me uma coisa, e agora, em termos de quarentena, eu estive a ver, mas como é que foi partilhar com a sua orquestra e dizer, meus amigos, agora estamos confinados, não podemos trabalhar da mesma forma, ou seja, ensaiar, apresentar. Como é que foi fazer essa transição? Como é que lidou com isso? Como é que, porque teve que os apoiar não só tecnicamente, mas também emocionalmente, não é? Com certeza que tinham muitas coisas já organizadas. Como é que foi, maestro?
Sim, de facto, o primeiro impacto foi bastante, bastante negativo, porque nós tínhamos concertos e neste momento temos os concertos cancelados até final de setembro. Portanto, e aguardamos indicação, neste momento aguardamos indicação do último trimestre, que esperamos de facto voltar, porque estamos todos muito, temos todos muitas saudades
do palco,
que nos faz,
não é?
Que nos faz viver, que é o palco.
No vosso caso, é mesmo as apresentações, é mesmo tocar ao vivo com as pessoas num palco. É aquelas tábuas que fazem vibrar. E como é que foi? Claro que eles primeiro reagiram mal. Tiveram algumas iniciativas durante estes meses?
Sim. Temos trabalhado a partir de casa. Temos feito alguns vídeos.
Eu vi, por isso que eu estou.
Fizemos um programa no 25 de Abril, também juntámos-nos a um grupo de música tradicional para fazer uns vídeos sobre o 25 de Abril, com temas de Zeca Afonso e de Fausto e essas personalidades do 25 de Abril e da música de intervenção. E temos trabalhado assim. Neste momento estamos também a preparar outras coisas que vamos apresentando, mas é sempre aquela sensação que nos fica da falta de estarmos juntos, a falta que nos faz o ensaio, o convívio também e o palco e os concertos. Estamos ansiosos que volte, não é?
Eu acredito, maestro, e eu vou-lhe perguntar, porque eu sempre vivi nesta área da música, do teatro, das artes, e por mais tecnologia que haja, e nessa perspectiva de maestro, por exemplo, e mesmo professor, é claro que pode dar formação online, não é? Pode estar em contacto. Mas como é que é para um maestro, que no fundo muitas vezes as pessoas têm aquela visão que está num púlpito, que é um pouco distante, às vezes não é bem assim, é uma figura paternal, não é? É uma figura que une e que conhece cada um dos participantes como se fosse um instrumento, sabe perfeitamente quais são as capacidades. E como é que é para si lidar com este distanciamento também social? Porque acaba por ter contacto com eles, mas como é que é para si como maestro? Eles não estão a ouvir, de certeza.
Não, de facto eu fiquei bastante triste no início, porque verifiquei logo que isto não ia ser uma coisa passageira de 2 ou 3 semanas e comecei de facto logo a pensar em coisas para fazermos em conjunto para que a dinâmica do grupo não se perdesse. Contudo, de facto, para mim é um bocadinho eu diria, é um bocadinho triste, porque neste momento a esperança fala mais alto e eu sou uma pessoa muito otimista, mas sinto a falta de estar com eles, porque o maestro numa orquestra é muito mais do que a pessoa que abana os braços, não é?
Exatamente.
Muita gente pensa que a pessoa está ali a abanar os braços, alguns até podem pensar que ele não está ali a fazer nada.
Fica alguma gente está de olhos fechados, não é? Até parece que não está a ver, porque está de olhos fechados. Muitas vezes, que é uma figura.
É um elemento aglutinador de tudo o que se passa à sua frente. E o resultado que passa para o público é a culpa ou a cara, digamos assim, da pessoa que está ali à frente.
Portanto, é muito mais do que um GPS, não é, maestro? É mais do que um GPS.
É um guia, é um guia para todos. É óbvio que o trabalho do maestro é muito mais nos ensaios do que no próprio concerto, porque nos ensaios é que o maestro diz aos músicos como quer que a música saia e qual é a sua interpretação e como quer que seja interpretada a obra. E depois, o resultado que sai para o público é a interpretação do maestro, não é a interpretação do músico, porque se fosse do músico eram 60 interpretações diferentes.
Claro, claro.
Portanto, o maestro tem que aglutinar numa interpretação só a vontade de 60 pessoas. E isso é que é o bonito de trabalhar estas obras.
E ali são apenas um, é uma coisa maravilhosa. Eu digo, eu sou fascinada. São momentos incríveis. Maestro. Mas também estamos aqui a falar porque está a viver um momento muito especial. E quando eu digo muito especial, independentemente da votação, que tem critérios que nós já partilhámos e os links vão ficar em todas as rádios e em todas as plataformas, inclusivamente no YouTube também, o maestro foi nomeado para um prémio importante. Em vez de ser eu quero, por favor, convidá-lo a que o diga na primeira pessoa.
Muito obrigado. Sim, eu participei este ano num concurso internacional de música que tem sede em Viena, na Áustria, e que está já ramificado um pouco por todo o mundo, por todos os países. E, de facto, o concurso chama-se World Music Competition e vai já ser na sua 28ª edição. Eu fui a primeira vez que concorri assim por alto, dizer como se passou, existem provas que são presenciais, que eram para ser em março, mas que foi por vídeo. Foi por vídeo as provas por causa da pandemia. Portanto, não houve provas presenciais, não havia possibilidade. Então, eu candidatei-me, fiz os meus vídeos, neste caso com a primeira sinfonia de Beethoven, que era a prova de concurso, digamos assim, e dali a umas semanas ou um mês e tal, recebo uma comunicação do júri do concurso dizer que tinha sido selecionado para a fase final do concurso.
E confesso, claro, maestro, como é que se sentiu nesse momento?
Foi muita emoção quando recebi, foi o reconhecimento do trabalho, foi um orgulho enorme, uma responsabilidade muito grande, porque está em causa também o nome de Portugal, neste caso.
Claro que sim, porque o maestro...
Um turbilhão de emoções que, de facto, fiquei muito feliz pela distinção, digamos assim.
Eu vou só reforçar, porque o maestro saltou esta parte. O maestro está nomeado para um concurso em que vão selecionar o melhor maestro do mundo. Portanto, em que o nome de Portugal, tal e qual como o nome do maestro Filipe Cunha, neste momento já ganhou. Já está nomeado, portanto já ganhou. Maestro, como é que é agora? Todo o procedimento do concurso vai estar também na promoção do programa, portanto as pessoas têm que aceder a um link, têm que identificar o seu nome e depois, só para esclarecer aqui uma coisa, para deixar completamente claro e para as pessoas também se sentirem mais à vontade. Esta forma de votação é um bocadinho diferente, é a forma exigida pelo concurso. Ou seja, as pessoas têm que ter uma forma de pagamento, que é o PayPal. Se puder explicar um bocadinho melhor?
Sim, pode ser o PayPal ou um cartão.
Ou um cartão de crédito.
Pode-se fazer o check-out com o cartão, sim. Sim, são votos que são pagos. É assim as regras do concurso, é igual para todos. É um bocadinho chato porque pode retrair um pouco as pessoas, mas um voto custa cerca de 5€, 4,98€. Portanto, se as pessoas puderem pelo menos deixar um voto zito um bocadinho por todo o mundo, de certeza que...
E é isso que estamos aqui a fazer, maestro. Eu sei que em Portugal não é muito comum, mas vamos apelar, o Agora é Ouvido no mundo inteiro, está com sede em vários países, mas qualquer pessoa em qualquer parte, se tiverem amigos pelo mundo, basta só partilharem o link de qualquer um dos dias e das rádios, podem escolher, todos os dias o Agora passa numa hora e numa rádio diferente, num horário diferente, portanto desde a Austrália ao Japão, ao Brasil, Paraguai, França, Espanha e claro que Portugal nas rádios FM de norte a sul do país, e eu convido toda a gente a partilhar o link para conseguirmos levar mais longe ainda o maestro, porque claro que será fantástico se trouxer o prémio, mas quanto a mim, essa avaliação depende de todos e depende de uma condicionante. Para mim já ganhou e quero lhe dar os parabéns, porque o facto de passar por essa avaliação toda, e como nós sabemos, é muito exigente e são muito, com certeza que foram muitos candidatos.
Sim, no concurso éramos milhares de candidatos de todo o mundo, porque o concurso é mundial e portanto foram milhares de candidatos de todo o mundo e foram selecionados alguns para esta última fase, em que tem o voto do júri, mas também tem a parte do voto do público e depois provavelmente fará uma média. Como provavelmente na Eurovisão da Canção também acontece.
Exatamente, exatamente.
Tem voto do júri, tem voto do público. Eu penso que a inspiração vem um bocadinho daí.
Vem um bocadinho daí, não é?
Um bocadinho daí a inspiração de ter um júri, que o júri é muito, muito bom, é muito conceituado. Nós temos o júri, temos maestros e solistas desde a Rússia até ao Canadá, passando pela Áustria, Alemanha, França, Espanha. Portanto, é um júri constituído por 8 ou 9 pessoas, personalidades da área da música.
Muito exigente, não é, maestro?
Muito exigente e muito respeitáveis. E, portanto, para mim, quando recebi a comunicação que tinha ficado selecionado para esta última fase, para mim foi um...
Já ganhou! É como eu digo, já ganhou. Já é o maestro do Agora, já tem o meu voto e do Agora, e, portanto, vamos convidar toda a gente a poder fazer isto, porque não só estamos a levar mais longe a música, e a música, como começámos no início da nossa conversa, nem sequer fala a mesma língua, mas une o mundo. Estamos a falar de música clássica, não é? Estamos a falar de Portugal e estamos a falar do maestro Filipe Cunha. Maestro, eu quero lhe agradecer profundamente, eu estaria aqui o dia inteiro a ouvi-lo. Desde já quero convidá-lo sempre que quiser. Para si e para a orquestra, o Agora está completamente disponível. Naquela contribuição que eu posso dar, conte comigo. Quero-lhe agradecer também esse trabalho maravilhoso que faz com esses jovens, porque inspira, dá-lhes foco e alimenta o sonho e cria concretizações. E gostaria de saber se tem alguma mensagem para os nossos ouvintes, que de certeza que vão torcer por si.
Quero agradecer a todos o apoio que tenho recebido de muita gente que me tem apoiado até hoje e que tem partilhado a notícia e as mensagens que já me chegaram acerca deste concurso, e pedir, se me puderem apoiar, se quiserem deixarem o vosso voto para me ajudar a chegar à final, eu ficarei eternamente grato e penso que também o país sairá a ganhar, o país e a música portuguesa, porque nós começamos agora a dar uns passos bastante mais largos no panorama musical mundial, que coisa que nós ainda não tínhamos. E portanto eu fico muito satisfeito também em ser um representante do nosso país nesse campo e atribuir também importância ao nosso país e dar nome no meio, neste meio musical que está mais ligado a outros países da Europa.
E eu, como também estou fora de Portugal, agradeço-lhe o meu nome pessoal. Estou profundamente emocionada, por isso é que estou um bocadinho comovida. E até vou sugerir uma coisa. Mesmo que alguém sinta que mesmo 5 euros é um desafio para si neste momento, que tal unirem-se vários colegas, várias pessoas, para criarem apenas um voto? Seria também um movimento fantástico de se poder criar essa dinâmica entre pessoas, grupos e famílias. Já sabe, pode ir ao Facebook do Agora, pode partilhar, está lá a notícia com o link para poderem seguir e votar no maestro Filipe Cunha. E se por alguma razão, nesta situação de se unirem todos, pelo menos eu convido-vos a partilhar o mais possível a notícia, para chegar mais longe, em qualquer língua, de forma a que possam ouvir o trabalho do maestro e poder votar nele em qualquer parte do mundo.
Aqui em Portugal há associações, tipo grupos folclóricos e isso, que em vez de serem as pessoas a votar, a direção juntou um montante, imagina 100 euros ou 200 euros, e vota uma pessoa por todos.
Exatamente, depois está.
A associação que dá o dinheiro e assim não tem que dar cada pessoa.
Exatamente, é um convite.
Achei muito interessante a ideia, porque assim as pessoas não gastam dinheiro e as associações têm sempre algum fundo, ainda que não seja muito, mas algum fundo. Então o presidente da direção vota, chega lá e vota ele por todos com 100 euros ou 200 euros da associação.
Mais uma sugestão. Voto no maestro Filipe Cunha. Obrigada, maestro Benhaja.
Muito obrigado.
E até sempre.
Muito obrigado pela oportunidade. E agradeço a todos os ouvintes e desejo muita felicidade e muita esperança de que isto, esta fase de pandemia, vai terminar e vamos ficar todos bem. Muito obrigado.
Obrigadíssima, maestro.
Agora. É o Agora. Um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Hey, it's Jason here in a fake fur hat. A couple of weeks ago, I asked people to point their cameras into the direction of love. And if you want to know what love is, well, check this out.
The question is why? Why are we here?
Este é o desafio lançado pelo Jason e também o meu desafio para continuarmos a celebrar este momento muito especial do solstício de verão. E vamos ficar já a seguir com K10, que nos vem falar do Wild Love Celebration, o primeiro evento a ser realizado na Islândia com quase 40 facilitadores. Mas vamos ficar com mais umas palavras do Jason.
Been shattered, whatever you want, whatever you are after, love is still the answer, love is still the answer. That sits
on everyone's lips is why should we pick ourselves up and start over again?
Sentido que eu quis partilhar neste programa, porque estou em conexão com outros facilitadores e outros terapeutas e todos do mundo inteiro que estão a celebrar, quer da Índia, quer do Peru, do Brasil, de Portugal, de vários pontos do mundo. Estamos em conexão para nos conectarmos com esta manifestação astrológica que vai acontecer nestes dias 20 e 21. Claro que estamos a passar por momentos desafiantes, mas vamos trazer e subir cada vez mais a vibração e a energia, e o amor é realmente a resposta. E por isso eu fiz questão de trazer, porque na Islândia não há muitos eventos, e o Kadesh é o mentor do grande evento que vai acontecer neste verão, inclusivamente neste tempo de quarentena. A entrevista vai ser em inglês, porque é a língua que o Kadesh também partilha comigo, e vamos falar do Wild Love Celebration. O que é o Wild Love Celebration? É um encontro que vai acontecer aqui num espaço maravilhoso, nas montanhas da Islândia. Isto é um tempo incrível, onde vai ser possível viver este sol da meia-noite, e o tempo tem estado maravilhoso, o céu tem estado azul. E o Kadesh é um dos mentores deste projeto. Ele intitula-se como filósofo. É psicoterapeuta, trabalha há cerca de 20 anos nas áreas de desenvolvimento pessoal, é yogi, trabalha na área do Tantra e facilita ainda várias ferramentas na área do wellness. Trabalhou já em vários países, cerca de 15 países, e convidou cerca de 40 facilitadores para um evento que é aberto a toda a comunidade, ou seja, às famílias, desde as crianças, aos jovens, aos mais adultos, aos que estão a despertar agora para o autoconhecimento, o autoempoderamento e fazer estas escolhas para este novo mundo que está a acontecer agora, bem como aqueles que já têm outro tipo de experiências. O link para vocês conhecerem os facilitadores e os participantes está na página do Facebook do programa Agora, bem como na minha página do Facebook, Ana Margarida Forte. Por isso, mesmo que não estejam a caminho da Islândia, conectem-se nestes dias, porque é um momento de renascimento transformador. Se tem alguma decisão, alguma situação desafiante, é um momento para poder dar a volta, tomar consciência, agradecer e aceitar aquilo que não pode ser mudado e transformar agora aquilo que pode ser mudado. Astrologicamente é um momento incrível. Vamos buscar tudo aquilo e, como está a revisar tudo aquilo que está para trás e estamos numa tensão muito grande, é um momento absolutamente maravilhoso. Quem quiser ter mais pormenores, já sabe, pode me contactar. Eu poderei especificar depois melhor a entrevista que colocar 10. A entrevista vai ficar também disponível dentro de dias no YouTube. Vamos então dar as boas-vindas ao K10 e falarmos do Wild Love Celebration. Again, thank you so much, Kadesh, for being in our program. So, at the first time, I would like to ask... Oh, you are amazing. I would like to start to present yourself. Can you please tell me who is Kadesh? And I already told our audience where are you, but I would like the people to know a little bit more about you.
Yes. Well, of course it is a mystery that I am still revealing who is Kadesh.
Mm-hmm.
Although on that journey, Kadesh has been going through a lot of what is considered to be the spiritual path. And this is much of what also I offer and give to people, the opportunity to empower themselves through this integration of peacefulness and vitality together, like integration of the spirit and the body as one thing.
Mm-hmm.
And in a way, it's also reflected through those two extreme or polarities of practice of meditation in one side, and in the other side, the conscious sensuality experience, which goes also into our shadow aspect to integrate to our wholeness.
Perfect. Kadesh, so in a moment you are living in Iceland, but where are you from? Like me, we are both in Iceland, but you are from?
Well, originally from Holland.
Okay.
Although I've been moving in few places.
Around the world.
Yeah, a little bit in France, and most of the years actually in Israel.
Oh, lovely.
Yeah, now is in Iceland.
Okay, I invite you because you are one of the persons who is going to create an event on the 20th and 21st of June. So for all the people, in this case in Iceland, I'm going to invite other people in other parts of the world to celebrate this special moment that the world is living. Not only because we are in quarantine, so the people are invited to stop a little bit, to understand what they really want, what is the mission in life, what the way they would like to be, what the tools they have. Can you tell us a little bit about the event that you create for the 20th and the 21st for all the people that is in Iceland?
Yes, I would love to. And actually, this is not only for people in Iceland, the event. There are a few people from abroad that are arriving, and as well a few facilitators that arrive from abroad. So it's going to be like a mini festival, or a big celebration of the solstice, indeed. And there will be about, I have counted, 49 workshops, 25 facilitators. So it's quite a big event.
Yeah.
There will be all kinds of activities. It is for the whole family, basically. Although there will be workshops just for adults, there will be workshops for children, or children and adults together, and teenagers also will have some focus. And I will send you the link. Look at the schedule. It is, just look at it. There are beautiful offerings, there are wonderful people.
Mm-hmm.
And behind the event, in a way, yeah, so why to celebrate this solstice?
Yes.
It's because it's also a very special solstice.
Yes, it is.
There is, you unit, the eclipse, which is also aligned with the galactic center. This is, in that sense, a very unique
moment.
And we can see how, like, here we go, as you said, we go out of quarantine. There was the whole COVID thing happening, and kind of opening up. It's not so much going back to normal, because now the normal, we're gonna create something new.
Of course.
And it is exactly reflected on that event in a way, which is a beautiful synchronicity, as like eclipses considered to be times of rebirth. And the summer solstice, or winter in the other side of the planet, it's like a moment of reaching a certain peak of pole, and how the integration of the galactic center on that same alignment is, in a way, can be reflected, you know, as like the moon represents our shadow self, as Jung described it, and the planet is, of course, us as humans, and the sun as the soul that incarnates. So then the next level of the cosmological hierarchy, can be said, would be the galactic center, as God, how we experience God itself. And that alignment of these four levels, like the moon, the planet, the sun, and the galactic center together, it's like, it's such a unique event, and even in such a special day of the solstice, that, as I understand it, it's like, this is a moment that people from all around the world, which, by the way, this event is synchronized with 100 more events around the world, that we're all gonna light fire together and meditate together. And it is all about creating this coherency, this synchronization of our consciousness, that we become global culture together. We're all stepping into and bringing our voice to choose what would be the world from now on. And we can choose anything we want, basically, if we believe in our value. And that is the encouragement. And this is also the key of, if we can all unite, this is the ascension of Christ consciousness, as I see. Like, we all recognize the God self within, as represented by the galactic center in a way. So it's kind of the esoteric aspect behind the event, and that's why we also make it open for everyone. Everyone who wants to join, in every age, of course, kids we invite to even come free. We have tickets that are very cheap for those who have difficulty because of the COVID situations, and we have tickets for those who want to support the other families. And so it's like eventually we all create it together, but there are a lot of offerings that waiting.
First, Kadesh, I would like to thank you, because also this program is going to connect people with India, Portugal, where I'm from, Peru, and other people, like we are all connecting, and that's why I was so eager to have you here, just to connect this energy. So if you are in Iceland, or if you think to come in Iceland until the 20th or 21st of June, just please contact the link in all the radio stations, the Instagram, Facebook, and others, so you still have time. Or at least just listen to these words and connect. You can connect whatever you are. So, Kadesh, I don't know if you have like a last message.
Thank you, first of all. And, well, if I want to summarize it all to one message, I would say let's make it all together. Let's make a better world for all of us together.
Yes, lovely. Thank you so much. Namaste, Kadesh. I'm here. I'm so grateful. You're welcome. Thank you.
Programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Look for the good in everything. E, caros ouvintes, a primeira parte do Agora chegou ao fim, mas eu vou-vos convidar a ficar para a segunda porque é completamente imperdível. Vamos ter logo ao início a doutora Alexandra Azevedo, que nos vai falar do conceito que é o One Health. É nesta perspectiva da saúde plena que vai-nos trazer o tema, que vai-nos desenvolver e perceber como é que nos podemos afastar cada vez mais de doenças como o cancro. Mas não só, vamos falar com o especialista em imunologia e alergia, o Dr. Flávio Ferreira, que nos vai dar notícias sobre um curso online, bem como o lançamento de um livro, Imunidade. Ele aposta muito no conceito de imunidade natural, tem dado muitas dicas e eu convido-vos a ficar porque são dicas imperdíveis. Esteja onde estiver, que tipo de ferramentas tiver, estas ferramentas são globais e vai-nos trazer um estado de saúde plena. Por isso, venha já a seguir a estes compromissos comerciais da estação. Até já.
Um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Vamos ficar com o tema de Paulo Gonzo e Raquel Tavares, Amor Maior. E este é para si.
Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho só não é possível.
É preciso amar para sempre, amar perdidamente, ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro, amor de dentro para fora.
Amor que desconheço.
Quero um amor maior, um amor maior que eu. Quero um amor maior, um amor maior que eu.
Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho assim não é possível.
É preciso amar para sempre, amar perdidamente, ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro, amor de dentro para fora.
Seguirei meu coração até ao fim, para saber se é amor.
magoarei mesmo assim, mesmo sem querer, para saber se é amor.
Mas estarei mais feliz, mesmo morrendo de dor, para saber se é amor.
Para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Vamos ficar com o espaço Natureza Comestível com a doutora Alexandra Azevedo, a responsável nacional para a campanha anti-glifosato em Portugal. Vai-nos ainda abordar a perspectiva do que é que podemos contribuir para eliminar do nosso estado o cancro, bem como outras doenças. Venha daí. Bem-vinda, doutora Alexandra Azevedo, e muito grata por mais esta partilha.
Olá a todos, cá estou mais uma vez e na sequência da minha anterior participação, em que falei do conceito de uma só saúde, One Health, vou aprofundar um pouco mais a abordagem em relação à prevenção e tratamento do cancro, que é, lembro eu, não é, a segunda causa de morte em Portugal, que tem vindo a aumentar progressivamente, aproximando-se da primeira causa de morte, que são as doenças cardiovasculares. Relembro também que em 2018 morreram cerca de 28 mil pessoas em Portugal e que dá uma média de 77 pessoas por dia. E apresento-vos a visão de Maria Feliz, uma alemã que vive em Portugal há 34 anos, em Vila Real de Trás-os-Montes, onde exerce aconselhamentos em medicina natural, entre várias atividades e formações relacionadas. E dedicou-se a estas atividades precisamente devido à perda de uma pessoa próxima vítima de cancro, o que a fez estudar a doença e, com isso, descobrir o seu próprio sentido para a vida. Nos conselhos sobre o cancro, que podemos encontrar no seu site Alquimia Verde, vou citar um pequeno excerto bastante elucidativo. É um facto assustador que, para a cura desta doença, o cancro, a medicina não pode fazer muito mais nos nossos dias do que já fazia há dezenas de anos. Apesar de todos os esforços, programas de investigação, investimentos na ordem de milhares de milhões, isto é, força vital, e declarações de vontade políticas, não deve haver uma outra área no mundo humano onde tanto esforço tenha conduzido a tão pouco sucesso. A medicina convencional dispõe para isso de métodos claros. Trata o cancro como doença local e localmente tratável, quando o corpo não consegue por si só restabelecer a ordem natural, saudável e com forças de defesa. Os tumores podem ser retirados, tratados com radiação, aniquilados com produtos químicos, como se queira. Mas haverá sempre um novo cancro em formação. Através do afastamento e alheamento em relação à natureza, o ser humano atingiu um ponto de emulsimento e degeneração no corpo, na mente e na alma, que manifestamente o faz andar para trás, como o cancro na natureza, perdeu completamente a noção das interações naturais. Desta forma, com o cancro, vai recuando sempre até à sua própria destruição. Só a libertação e a inversão dessa marcha atrás, dessa forma de andar, que não é natural da pessoa humana, poderia transformar esperança em realidade. E termino esta citação. Falo agora do Gabriel Mateus, em que também foi na sequência de uma história pessoal de luta contra o cancro e contra várias dificuldades que encontrou para exercer o direito de participar na escolha do tratamento a seguir, que o seu projeto de vida se alterou profundamente e levou-o a iniciar o projeto Safira, que mais tarde se constituiu em associação, e que presta apoio a doentes oncológicos, em especial ao nível da alimentação, através da iniciativa Eat to Care. De facto, uma das áreas da atual ciência, que é a nutrição clínica, é o parente pobre, digamos assim, da medicina dita moderna, sendo um dos casos paradigmáticos à abordagem na prevenção e tratamento do cancro. Ora, na ausência de medidas públicas e na falta de respostas adequadas pelas autoridades oficiais na promoção da nutrição clínica, resta à sociedade civil colmatar esta lacuna, e de que é o exemplo a Associação Projeto Safira. Antes de terminar, tenho de voltar a alertar para o avanço da rede 5G sem fios, a wireless, em Portugal, pois recentemente a Anacom relançou o leilão para a atribuição de direitos de utilização de frequências para o 5G. Portanto, um aumento de poluição eletromagnética a que estaremos expostos está em marcha. De que nos servem medidas de reação e uma abordagem focada num problema, se não percebermos o contexto mais vasto que nos conduziu à atual situação na saúde, e nomeadamente a esta pandemia Covid-19. Como vamos reagir a tudo isto, coletivamente? Uma coisa parece ser certa: a continuarmos neste rumo, por mais dinheiro e outros recursos colocados no setor da saúde, menos capacidade de resposta os serviços terão. É chegado o momento para grandes decisões, ao nível individual e coletivo, para uma regeneração efetiva. Agradeço muito a vossa atenção e prometo voltar em breve com mais novidades. Obrigada, mais uma vez.
Não foram só estes projetos, mas também o meu caso pessoal e familiar, que me levou não só a deixar a carreira no direito e outras, e as multinacionais, e virar-me para o facto de poder aprender diversas ferramentas de desenvolvimento pessoal integrado, desde as terapias, a hipnose, a regressão, a psionica, quântica, tudo o que posso imaginar, e criar o agora, para levar pessoas e conhecimento de qualidade e perceberem que podem ter não só estas ferramentas, mas o círculo de pessoas certas para poder apoiar os vossos pensamentos, a vossa alimentação e o vosso círculo. Porque mesmo que estejam sozinhos, pensam vocês, não estão. Por isso agora chega a cada um de vocês e basta clicar no link em qualquer dia e hora. Para isso basta seguir não só o YouTube, a SoundCloud ou como a página do Facebook do Agora, porque estão lá os dias. Eu estou sempre. Bem como todos os especialistas convidados, já perceberam, em convidados são pessoas de diferentes áreas, mas sempre disponíveis para si.
Programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Olá, aqui é a doutora Rosângela Arnett, eu sou médica, eu sou professora, eu sou especialista em nutrologia e desenvolvo um trabalho de consultoria acadêmica na área da saúde quântica. E saúdo os ouvintes do programa Agora e Ana Margarida.
Olá, aqui é a Liana, que era dia do Guia da Alma. Eu estou muito feliz de estar no Agora esse programa lindo que dá voz a uma nova consciência. Gratidão, Ana Margarida, gratidão a todos os ouvintes. Seguimos juntos nessa nova era.
E para alegrar a nossa vida e aquecer os nossos corações, vamos ficar com mais um tema e com uma artista, Evie Gracie. Deixa aberta.
Deixa aberta para que eu possa ver a lua da janela. Quando um raio de poesia se rebela, escancar a voz de tanta emoção. Deixa aberta para que eu beba a luz divina das estrelas, para que eu colha e sinta nas horas serenas os mistérios loucos do seu coração. Tira do armário seu sonho, sem medo ou pudor. Deixa aberta como devem estar as ruas e as cancelas, como devem estar as almas e as comportas que represam cada gota da paixão. Deixa aberta para que eu possa me embrenhar no seu silêncio e aprender com seu amor em cada gesto. Nessa estrada nunca nada é em vão. Do armário seu sonho, sem medo ou pudor. Abre a janela e a porta secreta do amor, do amor. Deixa aberta como devem estar as ruas e as cancelas, como devem estar as almas e as comportas represam cada gota da paixão. Deixa aberta para que eu possa me embrenhar no seu silêncio e aprender com seu amor em cada gesto. Nessa estrada nunca nada é em vão. Deixa aberta.
Neste momento, estamos a meio do ano, sempre foi celebrado por diversas religiões, culturas e civilizações, como o momento da prosperidade, da abundância, da agricultura. Muitas são as referências e este solstício de verão, este ano, astrologicamente, tem um momento muito importante. Não só é associado a um eclipse lunar, mas também solar. E temos aqui um aspecto que para muitas pessoas é assustador, para quem estuda astrologia. O Mercúrio, portanto, é aquele planeta da comunicação, energia, dos equipamentos, está retrógrado, ou seja, está em marcha atrás, está a andar para trás. Imagina como se fosse uma flecha. Está a ver o arco? Estamos a puxar o elástico do arco para trás para depois ter disparado essa flecha. Claro que
como sempre, temos que dar alguns passos para trás para depois, como grandes atletas, poder correr o mais possível. Mas eu sei que muitas vezes não é visto dessa forma. Já sabem, podem-me contactar via Facebook ou Instagram, Instagram Forte Ana Margarida, no Facebook Ana Margarida Forte, sempre por mensagem privada, de forma a poder apoiar o vosso processo. Posso fazer mentorias, marcar consulta convosco em qualquer parte do mundo, em inglês, português, castelhano, para vos poder apoiar neste processo. O que é que acontece? Este é um grande momento de reflexão. Podem dizer assim, mas isto tem acontecido já há muito tempo. Sim, mas este momento é um fim de ciclo, vamos assim falar. Um ciclo que foi iniciado a 22 de maio, com a última lua nova, e que agora está na fase minguante. E isto é maravilhoso, a fase minguante é muito boa para terminar. Para terminar tudo aquilo que já não faz falta, ou terminar aquilo que nós já percepcionamos como o melhor para a nossa vida. Por isso, independentemente, claro que há outros trânsitos, mais ou menos, que estão só trânsitos mais rápidos, claro que há sempre consequências positivas e negativas. E por isso é necessário ter paciência, mais paciência e mais paciência. Para quem já é paciente, é mais uma forma de testar. O outro é uma forma de ver como é que vamos mergulhar e navegar nestas ondas. Portanto, vamos ver como uma perspectiva cada vez mais positiva. Desde a passada dia 18, que o Mercúrio é retrógrado, portanto, eu próprio nasci com o Mercúrio retrógrado, e claro que tem um lado desafiante e outro muito positivo, como eu já falei, não só da paciência, mas vamos nos focar que no dia 21 temos uma lua nova, maravilhosa. Vamos começar novas coisas. É também a eclipse solar, marca o início do novo ciclo, que vai estar presente até os 22/7. É também o regresso do Sol em Câncer. Desde já os meus parabéns a todos aqueles que são os meninos, eu conheço muitos, todos os dias felicitei muitas pessoas e também aos do signo caranguejo ou câncer. São os signos mais intensivos de vivir, na minha opinião, porque são os mais sensitivos. E estão numa fase muito importante para refletir relativamente à família, o que é que eu tenho como família, que podem ser amigos próximos, a sentimentos, a vida pessoal, as questões emocionais, estão como vivo. Claro que há sempre aquele desafio que quando sentem, pensam muito, ficam ali, ficam fechados na sua concha, na sua casca. Mas o objetivo aqui é para sair. Todos nós temos esta energia, se não for o nosso Sol, a nossa data de nascimento, nós temos aí numa outra área. Este é o momento. Vamos sair da casca e planear, focar. Isto é um convite. Claro que este Mercúrio de prova pede o quê? Pede essa introspeção, pede a tal paciência, porque pode haver falhas e defeitos em equipamentos, e quem conhece sabe que acontece sempre isso. Eletrodomésticos, a internet, portanto, uma maior tendência para marcar, remarcar e remarcar. Às vezes, a associação destes dois, quer seja de muitos imprevistos, quer seja de consultas, reuniões e outros lives, aumento da distração, por isso é bom rever tudo o que faz. Trabalhos que voltam porque têm que ser revistos ou têm que ser refeitos. Aumento da indecisão. E dizem-me assim, mas isso é muito negativo. Claro que sim, mas é uma forma de nós percebermos como é que nos vamos colocar. E se vamos manter na tal escala, se vamos manter numa vibração e numa forma mais positiva ou mais desafiante. Portanto, o rever, o repensar, o refazer, o retomar e o refletir são também retornos positivos que nós podemos trazer inputs para a nossa vida. É super natural que apareçam novamente pessoas e assuntos do passado para resolver ou para reencontrar. E daí tem que fazer um ponto de situação, perceber se vale a pena reestruturar ou se é aproveitar e fechar o ciclo. Um ótimo momento para ações solidárias, para estar em eventos como aquele que nós já falámos aqui, para se conectar com conhecimentos, novas ferramentas, novas técnicas, perceber quem é que está ao seu redor, Quais são as pessoas que no todo o seu cotidiano estão consigo? Quais são aquelas pessoas que o motivam, que o ampliam e aquelas que o diminuem? E fazer definitivamente uma triagem. Isto é uma abordagem muito simplista e, inclusivamente, não é uma abordagem pessoal, é só para perceber o que é que está no ar, porque do outro lado está maior movimento, uma maior agressividade, inclusivamente, de multidões. Portanto, muita atenção e vamos tentando escutar o seu corpo e as suas emoções. É natural, é humano, ficarmos andados e tristes, mas também temos a mesma capacidade para, através de uma música, de um exercício, de um movimento, fazermos outra. E é neste sentido que eu vos vou convidar a ficar com o próximo convidado. Mas antes disso, vamos ficar com o tema musical de Matai, O Que Tu Dás.
Sinto-te a passar sem te ver. Quero-te agarrar para te ter. Sei bem como és, mas queria saber. Diz-me de uma vez o que hei de fazer. São sonhos que trago agora, neste desejo de te abraçar. São sonhos que vão embora, porque não sei se queres voltar. Nunca ninguém me deu o que tu dás. Deixemos o passado para trás, porque nem tudo foi assim tão mal. Eu só te quero, te desespero, quero-te só por mim. Nunca te menti, eu bem sei. Tudo por ti e tudo te dei. São sonhos que trago agora, neste desejo de te abraçar. São sonhos que vão embora, porque não sei se queres voltar. Nunca ninguém me deu o que tu dás. Deixemos o passado para trás, porque nem tudo foi assim tão mal. Eu só te quero, te desespero, quero-te só para mim. Só queria que me dissesses o que fico por dizer. No fundo que me desses, o que nos falta viver. Tudo aquilo que me lembro é o que me levou para longe de ti. Nunca ninguém me deu o que tu dás. Deixemos o passado para trás, porque nem tudo foi assim tão mal. Só te quero, te desespero, quero-te só para mim. Nunca ninguém me deu o que tu dás. Deixemos o passado para trás, porque nem tudo foi assim tão mal. Eu só te quero, te desespero, quero-te só para mim.
Agora, agora, agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Look for the good in everything. E neste momento vamos ficar com o Dr. Flávio Ferreira. É especialista em alergia e imunologia e tem-se dedicado a defender não só, ainda mais neste momento de pandemia mundial, a imunidade natural. E como? Recorrendo a várias ferramentas e a várias dicas. Podem estar sempre atentos aos contatos do doutor, que estão em todas as páginas do programa Agora. Flávio Ferreira, Imunidade Natural. Vamos-lhe dar a palavra. Caros ouvintes, conforme prometido no início do programa, o Dr. Flávio volta novamente. Tem novidades. Bem-aja, doutor. Bem-vindo novamente.
Olá para todos. É um prazer estar com todos vocês novamente.
Muito obrigada, doutor. Na quarentena, como sempre, o doutor tem estado sempre muito ativo, sempre a tentar ativar o lado positivo, ou seja, a saúde plena. Sempre a falar de imunidade e o que pode contribuir para a imunidade, de forma a que não só este vírus, mas outras situações, sejam o mais nulas possíveis. Tem tido muitas iniciativas. Eu gostaria que falasse particularmente de numa que está a acontecer agora online. Alguns dos nossos ouvintes não vão poder entrar porque já passou a data, porque o programa vai passar durante uma semana todos os dias, a várias horas, em países diferentes, mas alguns ainda vão poder participar e outros futuramente, com certeza, vão poder estar atentos a estas iniciativas. Dr. Flávio, que iniciativa é esta?
Na verdade, eu tenho feito um movimento de trazer tratamentos naturais para a imunidade.
Uhum.
Eu estou escrevendo um livro que vai dizer justamente sobre isso, sobre imunidade natural, que é um livro que conta com 28 práticas naturais sobre como a gente pode equilibrar a imunidade com essas práticas. Tem até geotermia, geoterapia, que é tratamento com argilas e terras. Eu acho que na Islândia vai fazer um sucesso enorme isso.
Né?
Uhum. Então é bem bacana. Cada capítulo tem uma terapia natural sobre como ela influencia na imunidade, né? E algumas palestras sobre isso e um curso que vai ter agora para o mundo inteiro no dia 20, né? Que a doutora Margarida aí já colocou para vocês. Esse curso vai ser realizado simultaneamente em Portugal e no Brasil, mas dá para se acessar do mundo todo.
Só aqui para esclarecer que depois todos os dados vão ficar anexos à sua participação, quer no site do Agora, quer em várias plataformas, quer em todas as rádios. Portanto, quem quiser participar, doutor, só uma questão. Quem é que pode participar? Todo o público? Uma mãe? Um curioso? Ou tem que ser algum tipo de especialista?
Não,
como um agente de saúde?
É para seres humanos.
Muito bem. Ok, para seres humanos...
E se algum alien quiser participar, é bem-vindo também.
Eu sabia, mas só queria que esclarecesse, porque independentemente de ser um agente de saúde, seja qual for a área, portanto, qualquer família, pelo contrário, isto é uma ferramenta que todas as famílias devem ter consigo, na sua algibeira, como nós costumamos dizer. Doutor, explique-me só um bocadinho, em termos gerais, qual é que é o conteúdo deste curso online que qualquer pessoa pode aceder em qualquer parte do mundo?
Nós vamos falar basicamente de algumas terapias que estão crescendo, né, com relação à imunidade e até no próprio enfrentamento da pandemia, né, porque justamente é isso, a pessoa que está com a imunidade equilibrada, mesmo que acometida do vírus, que pegue o vírus, ela vai ter uma resposta bem mais fraca do que uma pessoa que está com a imunidade desequilibrada, né? Então, no curso, nós vamos abordar vários tratamentos com florais, vamos abordar com fatores de transferência referência, que são suplementos. Vamos falar de ozônio também, bem bacana. É um tratamento que tem crescido bastante. E como que isso, entre outras coisas, e como que isso atua na imunidade da pessoa, não só na imunidade, mas melhorando o metabolismo. Porque, consequentemente, se você melhora o metabolismo, você melhora a imunidade, né? Como assim? Se eu tenho uma inflamação metabólica, alguma coisa que está errado, desequilibrado no meu metabolismo, eu vou gastar a minha imunidade me ajudando nesse metabolismo. Ou seja, vai fazer falta contra os agentes externos ou contra as células não naturais que podem crescer, tipo células cancerosas, né? Você sabia que a nossa imunidade é que reconhece e destrói as células cancerosas? Olha que interessante. Agora você imagina, se ela está ocupada lá, com sobrepeso, com estresse, tudo, ela vai faltar a hora que entra um vírus no corpo. Não só o coronavírus, doenças aí que estão incontroláveis, dengue, chikungunya, zika, enfim. Ebola, varíola, enfim, um monte delas, né, que estão aí pelo mundo afora, e que as pessoas que estão com a imunidade mais frágil são mais acometidas. Então o curso ele visa isso, que terapias que você pode fazer aonde você está que possam te ajudar a melhorar o seu metabolismo e consequentemente equilibrar a sua imunidade, né, levar informações à imunidade. Eu gosto muito desse termo, informação.
Eu acho
organizado, né?
Eu acho fantástico que o doutor utiliza muito essa expressão, e essa informação, a palavra informação, traz outra dinâmica. Doutor, só uma questão. Quem for fazer esse curso, e para quem acompanha as suas lives e todo o seu trabalho, eu já sei o que é que vai responder, mas eu gostaria que desse também a entender a algumas pessoas. Qualquer pessoa, em qualquer idade, por exemplo, não só de uma idade mais avançada, mesmo que estejam medicados com outro tipo de substância química, mas, por exemplo, uma criança, a partir de que idade é que pode, por exemplo, receber fatores de transferência ou florais ou outro tipo de terapia?
Olha, eu vou te responder com uma outra questão, uma outra fala muito legal. Eu sou um dos estudiosos de vitamina D. Eu sou fã da vitamina D. Né? Tem que ter, lógico, critérios para administrar. Inclusive, se você for estudar, tem vários trabalhos dizendo que as pessoas que morreram de Covid, a maioria tinha deficiência de vitamina D.
Exatamente.
E que o pessoal até coloca, até põe vitamina D injetável nos episódios agudos de Covid como uma terapia complementar de melhora. Então, saiu um trabalho agora dizendo que bebês já podem tomar 5 mil unidades por dia de vitamina D, que é considerado absurdo pela medicina tradicional. Mas o que é levado em conta? Os níveis de referência laboratorial de vitamina D são feitos com gente doente. 80% da população mundial tem algum grau de deficiência de vitamina D.
Claro.
Então as referências de laboratório, elas vêm bem abaixo do que seria o ideal. Um exemplo. Então, se uma criancinha, um recém-nascido, já pode tomar 5 mil unidades de vitamina D para a sua imunidade, né? Um adulto pode tomar 10 mil unidades se pesar perto de 70 quilos, 20 mil unidades se pesar perto de 100 quilos. A mesma coisa para os fatores de transferência, para as terapias com ozônio, para as terapias com florais. Basta existir que você já pode utilizar. É óbvio que respeitando o peso, a idade e a indicação. É porque tudo isso tem critério, não é chegar, por exemplo, existem fatores de transferência que são para estimular a imunidade. Mas se você dá para um lúpus, você piora. Se você dá para um alérgico, para um autista, você piora ele. Aí você tem que dar um fator de transferência que modula a imunidade, não que aumenta. Então, esse curso é legal por causa disso. Eu ensino as pessoas como trabalhar com terapia natural, com os florais, com o ozônio, enfim, onde ela mora, o que ela pode fazer. Porque, por exemplo, tem pessoas que moram nas retiradas, não tem lá ozônio, mas tem fator de transferência. Ou não tem fator de transferência, mas tem floral. Ou não tem floral, mas tem ozônio. Então, quer dizer, dificilmente as pessoas com quem estiver assistindo o curso não tem nada o que fazer. E aí, em outubro, eu vou lançar o livro em Portugal, inicialmente, pela editora Mahatma, da Helena Mineiro. Uhum. E depois eu vou lançar no Brasil, quem sabe pelo mundo afora.
Claro que sim.
Então, na verdade, é um pré-anúncio do que virá por aí.
Perfeito.
E tudo isso tem no meu Instagram também, no meu Facebook, né? O meu Instagram e meu Facebook é o mesmo, é o Flávio Ferreira Imunidade Natural.
Exatamente, os contactos vão ficar e claro que isto não impede, pelo contrário, isto é um convite ao conhecimento e às pessoas perceberem, despertarem e outras relembrarem que há outras soluções. Eu posso falar por mim, já falei várias vezes com o doutor, porque também estou na Islândia. Como sabem, ou temos dia ou temos noite, há também escassez de algumas situações e precisamos sempre de um apoio médico ou terapêutico. Portanto, o doutor está sempre disponível, esteja onde estiver, ele é uma pessoa muito disponível, já sabem, podem contar. Doutor, para além destas novidades todas, é imparável, quem acompanha as redes percebe, da formação online com a doutora Margarida, também com o lançamento do livro. Que conselho é que nos poderia dar? Já deu aqui imensas sugestões, mas que conselho? Nós agora vamos entrar numa segunda fase, portanto foi o pânico, o desconhecimento, depois foi o confinamento, agora já se sabe que vários países estão em conjunto a criar uma vacina, agora já se começa a perceber que muitos países vão abrir as portas, especialmente na Europa, vão começar a ver trocas novamente de pessoas entre países. Isto causa muita ansiedade, que foi um dos fatores que esteve agora a dizer, que nós precisamos de nivelar, ou seja, o nosso corpo e o nosso estado emocional deve ir a zero, não é? No fundo, ficar o mais confortável, não só para estas questões, mas para todas as outras. Que mensagem é que nos pode deixar neste momento, doutor? Para apaziguar e sossegar e autoempoderar as pessoas.
É gerenciar o estresse, principalmente. Nós sabemos que há três tipos de estresse. Há o estresse psicológico, há o estresse físico e há o estresse patológico. O estresse psicológico é aquele causado pelo nosso emocional. O estresse físico é aquele causado pelos exercícios extenuantes, pelos choques térmicos, do quente para o frio, do frio para o quente, por alguma coisa que exigiu energia do seu corpo rápido. Esse é o estresse físico. E o estresse patológico é aquele provocado por uma doença. Por exemplo, uma gripe, né? A pessoa aumenta a temperatura, aumenta o batimento cardíaco, transpira, há toda uma alteração hormonal dos corticoides, né? Esses corticoides, eles são fabricados por um eixo: hipotálamo, pituitária, adrenal. Essas três estruturas que nós temos é que regulam os corticoides. Por sua vez, os corticoides influenciam todos os nossos hormônios nessa questão do estresse. Por isso que eu sempre falo, o sono, por exemplo, é um grande reparador do estresse, né? Então, o gerenciamento do estresse, ele é completo. E como que ele é feito? Depende de onde você está e de que recursos você tem. Esse é o segredo, simplicidade. Então, por exemplo, você está num lugar isolado que não tem nada. Mas você entra no YouTube, lá tem exercícios de respiração assistida.
Uhum.
Legal, você já pode te fazer fácil. Né? Se é uma leitura, se é um filósofo, né? Eu tenho uma receita que eu gosto bastante, né? A primeira, eu sempre falo, não assista noticiários em demasia. Quanto noticiário, assiste uma vez por semana só. Segundo, assistir comédia para elevar a frequência cerebral pela alegria, né? Irritada pelo riso. Existe até terapia com riso, né? Que a gente
exatamente,
fala.
Exatamente.
E assistir. E assistir o seu trabalho, doutora Ana Margarida, que é construtivismo. Assistir documentários ou ouvir coisas que construam. Então, por exemplo, um reflorestamento de uma floresta, a recuperação de uma espécie animal, a despoluição de um oceano. Ou até mesmo uma fala, que a senhora tem tantas coisas boas que a senhora põe nos seus programas. Isso eleva a frequência. Escala de frequências de Hall. A frequência da Terra é 210 MHz. A da vergonha é 20 e a do medo é 40. Algo assim.
Uhum.
E a frequência da iluminação é 700. Que a gratidão está dentro da iluminação. Então, se você é grato à vida, se você enxerga positividade na vida, você eleva a tua frequência, consequentemente muda o pensamento, muda essa produção de corticoides, mudando o sentimento, o que já muda o comportamento, né? Que é a tríade quântica, né? O sentimento, o pensamento leva ao sentimento, que leva ao comportamento. O próprio Gandhi já falava isso na sua Sabedoria Natural e entre outras filosofias, mas isso é universal. Então, se a gente consegue gerenciar o pensamento, naturalmente o sentimento a seguir e depois o comportamento, tanto das células quanto das pessoas. Por quê? Tudo é informação. Ou é informação por átomo, ou é informação por molécula.
Exatamente.
Não é verdade? Uma informação visual é feita por fótons, átomos de luz. Uma informação auditiva é som, é energia que entra no seu ouvido e aquilo faz vibrar as estruturas que transformam em bioquímica. Não tem segredo, é natural. Por isso que eu gosto muito desse termo, imunidade natural. Então a mensagem é a seguinte: gerenciar o estresse com o que você pode fazer. Eu sempre uso o verbo pode, nunca tem que. Quando você fala tem que fazer isso, dá uma sensação de obrigação, de derrota, de incapacidade. Agora, quando você fala pode, é uma possibilidade. Eu sempre digo para os meus pacientes, no universo não há garantias absolutas, mas há possibilidades relativas, sempre.
É verdade, é verdade. É verdade, é isso mesmo. Doutor, eu quero lhe agradecer, porque é sempre extraordinário falar consigo. Ata sempre as pontes, dá sempre uma mensagem de esperança. É maravilhoso. Aliás, eu convido todos os ouvintes, talguiadalma.com.br e também à SoundCloud, ouvir programas anteriores em que o doutor já participou. Bem como eu vou pedir para o doutor voltar a repetir o endereço que vai ficar partilhado em todas as rádios. Já sabem, durante uma semana vão poder ouvir a todas as horas em qualquer parte do mundo. Basta ir à página do Facebook do Agora, em qualquer hora, em qualquer país, vai conseguir ouvir numa hora diferente. Mesmo na Austrália vão ser 3 horas, no Brasil vocês podem ouvir. Doutor Flávio Ferreira, vamos pedir às pessoas para eles o seguirem no Instagram ou no Facebook, porque tem sempre mensagens, dicas, orientações e também este novo workshop que vai começar já no dia 20 de junho, imperdível.
É Flávio Ferreira, Imunidade Natural.
Exatamente, fica melhor na sua voz. Doutor, já sabe que este é um espaço aberto, está sempre aberto para si. Muito antes do lançamento do livro em outubro, nós vamos falar mais vezes. Quero lhe agradecer imenso e muito obrigado pelo seu trabalho que faz por todos nós e pela humanidade. Muito obrigada, cura da alma, dos corações, do físico, do lado espiritual. Muito obrigada, doutor, e até sempre.
Gratidão, gratidão sempre.
Agora, agora, agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Vamos ficar com o tema do Fernando Daniel. Espera.
Já sei quem sou e o que fiz foi para bem de mim. Sou o que não fui e serei o amanhã. Yeah, girl.
deixas-me assim, sem saber o que fazer. És o que mais quero. Se fores, eu espero. A vida sem ti não tem sabor.
A mensagem. Estamos sempre disponíveis, Facebook, programa Agora, Ana Margarida Forte, Instagram, no YouTube, já sabe, procure por mim, eu estou disponível, basta marcar sobre a mensagem privada para qualquer tipo de discussão ou de mentoria, empresas ou individual, bem como esta grande rede de networking de especialistas e de projetos que semanalmente eu faço questão de trazer para inspirar e dar um upgrade na sua vida. Quanto a mim, já sabe. Até sempre.
Saio daqui onde a sombra. essa luz. É preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver.
Agora, um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgar-te. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora.
Para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.